בעזרת השם דף דלת, תתת ג'י שבת, עולה פסורמי וינז ונוחדיו שלום עליכם. סתמוס דף דלת נעשית שמלין, אינוס דו ספונצ'ין, אינוס גופה. אינסונמוס ומלא ג'י פסאז'ה, מה פרגונטו ג'י רבי ברבי, אינוס דה גורם אליון. ביי רבי ברבי, פרגונטו סביו. הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת, או לא התירו? נאו סיגין, שתהיו טרבלו ג'י פרויבידו, ג'י אסרנו שבת. מלאכת אופה. A pessoa no Shabat ele esqueceu o que era proibido, ele colocou a massa de pão no forno. Agora, a pergunta é, será que a pessoa pode tirar essa massa do forno no Shabat antes que asse? Se vai assar, ele vai trazer a proibição pela Torá de assar no Shabat, vai ter que trazer o sacrifício de Hatat, no caso que ele não sabia da proibição. O problema é que tirar a massa de pão do forno também é proibido pela lei rabínica. Rediata Patmos é melhor na sequência. O motivo dessa lei, mas é proibido tirar a massa de pão do forno no Shabbat pela lei rabínica. A pergunta de Rav Bibi é, será que no caso específico, se ele vai deixar a massa assar, ele vai trazer a proibição pela Torá, e vai ter que trazer o sacrifício de Hatat, será que nesse caso permitiram que ele tire a massa antes de assar? Será que eles permitiram essa proibição rabínica de tirar a massa para que ele não chegue a transgredir a proibição pela Torá de assar o pão? Essa é a dúvida de Ravi. Amade Ravacha Barabai da Ravina Echidami. Pergunta o sábio para Ravina qual é o caso? Sobre o que se trata? Ilema Beshogek, Veloit Karle, Lemanitir. Se a pessoa não sabia que era proibido e continua sem saber, a pergunta nem começa. Vamos permitir para quem tirar? Ou seja, a pergunta nem começa. Elalav, de Adar Veitka. Então vamos dizer que a pessoa quando colocou a massa no forno, ele não sabia da proibição. Depois ele se lembrou. Então, digamos, ele tinha esquecido que era Shabbat. Depois ele se lembrou que era Shabbat. Ou tinha esquecido que isso é um trabalho proibido no Shabbat. Se lembrou que é um trabalho proibido. Essa é a dúvida. Será que ele pode tirar a massa ou não? Para falar, o sábio Mimechaev. Se ele se lembra que é Shabbat, ou se lembra da proibição, e deixa a massa no forno, ele não tem que trazer o sacrifício de Hatat. Beatran, como fala a Mishnah, Kol chayevei Hataot enam chayavim ad shetchilatan shgaga vesofan shgaga. Fala a Mishnah na frente. Quando a pessoa tem que trazer um sacrifício de Hatat? Quando ele trazer o Shabbat. Como já falou, quando a pessoa trazer o Shabbat de Shogek, sem saber da proibição, traz o sacrifício de Hatat. Bemezit, sabendo da proibição, ele tem o karet. Se ele foi advertido pelas testemunhas, ele tem pena de morte. Em qual caso ele tem que trazer o sacrifício de Hatat? É quando, do começo ao fim do trabalho que ele fez, ele não sabia que era proibido. Então quando ele começou, digamos, a assar, colocando a massa no forno, ele não sabia da proibição. Quando foi assado, também ele não sabia. Então foi shogeg do começo ao fim, aí traz o sacrifício de Hatat. No caso que ele se lembra da proibição no meio antes de assar o pão e deixa a massa lá, ele não traz o sacrifício de Hatat, ele tem o castigo de careta. Então, quando o Ravi me perguntou, ele falou que ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat. Se ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat, não pode ser que ele se lembrou da proibição. Então volta a pergunta, sobre o que se trata? A dúvida de Ravi. Ela bem mesita. Então você vai falar, ele sabia da proibição e colocou a massa, ele foi bemezit, também não pode ser. Quando ele chegou, ele deu surus que lá me vai além, porque o sábio falou que ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat. Se fosse que ele fez bemezit, sabendo da proibição, ele deveria ter falado que ele vai ter surus que lá, ele vai trazer uma proibição que é que tem pena de morte. Se bemezit, tem pena de morte. Porque ele vive então falou que ele vai ter que trazer o sacrifício de Hatat. Então não é mezit. É shogeg, que ele não sabia da proibição, mas qual é o caso? Se ele não sabia e continuou sem saber, a pergunta nem começa. Vamos permitir que ele tire a massa do forno, ele nem se lembra, nem se assente do pecado. E se ele se lembrou que era Shabbat, sabe, se lembrou da proibição, ele não traz o sacrifício de Hatat, mesmo que ele deixe a massa no forno. Então sobre o que se trata? Então, uma resposta é Amar Avshila, Leolá Beshogeg, Lemanitiru Leacherim. Fala Avshila, é o seguinte. A pessoa que colocou a massa continua sem saber da proibição. A dúvida se é permitido tirar a massa ou não é para uma outra pessoa que viu a massa no forno. Será que essa outra pessoa pode transgredir uma lei rabínica e tirar a massa do forno para que o outro não tenha que trazer o sacrifício de Hatat? Assim fala Rav Shira, explicando a dúvida de Rav Bibi. Mas que fala Rav Shesh, que fala Rav Shesh que não pode ser. Onde a gente viu uma coisa dessas? Vamos falar para essa segunda pessoa pecar, tirar a massa do forno para que o primeiro não tenha que trazer o sacrifício de Hatat? Onde é que a gente viu uma coisa dessas? Que vamos falar para um pecar para que o outro não peque e traga o sacrifício? Então fala Rav Shesh, não pode ser que é essa a explicação. Ele amará Ravashi, então fala Ravashi, Leolam Bemezid, Veim Akodem Sheavoli de Isur Skila. Fala Ravashi, o caso aqui é que a pessoa sabia da proibição e colocou a massa no forno. E o que Ravi quis perguntar, na verdade, é: será que vamos deixar que ele transgrida Isur Skila? Será que ele não pode tirar a massa do forno e ele vai transgredir Isur Skila, ou seja, uma proibição que tem pena de morte? Isso que Ravi quis falar, e a linguagem foi transmitida errada antes. Não, Rav Bibi não mencionou o Hatat, conforme essa explicação. Ravacha Benederava Matelabedei, o sábio transmitiu isso claramente, a lei nesse caso. Amar Avi Barabai, falou o sábio, Itbik Pad Batanur, Hitiro Loder Dotako Dem Shavori de Isuruskila. A pessoa colocou a massa no forno sabendo da proibição e depois se arrependeu. Permitiram que ele faça a Rediata Pat, tire a massa do forno antes que asse, para que ele não chegue a transgredir Surskilá, a proibição do Shabbat Bemezid, sabendo da proibição, que é uma proibição que tem pena de morte. Continua. Pashata Ani Etiadu. Voltando à nossa Mishnah. Como a gente já viu várias vezes, a Mishnah se trata da proibição de carregar no Shabbat, Melechet Otsaah. E vimos também que a pessoa, para transgredir todo o trabalho de carregar, ele tem que fazer as três fases do trabalho de carregar. Akira, Otsai e Anaká. Tem que deslocar alguma coisa de um recinto. Esse é Akira, deslocar. Transferir para outro recinto e fazer Otsai. E descansar o objeto no segundo recinto. Essa é a Anaká. E olha só um caso que a Mishnah diz. O pobre pega um objeto da rua, estende para dentro da casa e descansa o objeto na mão de um balabai, na mão de um proprietário. Fala Mishnah, o pobre fez tudo, todo o trabalho de carregar, traz o sacrifício. Ou, o pobre estendeu a mão vazia para dentro da casa, pegou da mão do balabai um objeto, o pobre fez a akira, trouxe para fora, descansou fora, traz o sacrifício. Pergunta a mãe, por quê? A mãe Chaya, por que ele tem que trazer o sacrifício? Por que não? Ve abainan, akira ve anacham el gabe makom dalet al dalet. Vereka. Vamos ver melhor a fonte disso na sequência. A lei, para a pessoa decidir a proibição de carregar no Shabbat, é que ele tem que fazer a Akira, deslocar o objeto e descansar o objeto no outro recinto, numa superfície que tem 4 tefachim quadrados no mínimo. Cada tefach é mais ou menos 10 centímetros. Então, para ele decidir a proibição de carregar, para ele ter que trazer o sacrifício, ele tem que deslocar o objeto de uma superfície que tem 40 centímetros quadrados no mínimo, e passar para o outro recinto, descansar o objeto, fazer a anahá também numa superfície que tem no mínimo 40 centímetros quadrados. No caso da Mishnah que a gente falou, não existe isso. A mão da pessoa não é 4 tefachim quadrados, não tem 40 centímetros quadrados. Então por que a Mishnah falou que ele traz um sacrifício? O pobre deslocou o objeto da mão do proprietário, ou descansou o objeto na mão do proprietário. A mão do proprietário do balabai não tem 40 centímetros quadrados. Então, por que o pobre traz o sacrifício? Ele não transgrediu a proibição pela Torá. Amaraba, Hamani Rabi Akiva, Faraba, Mishnabe como Rabi Akiva, que disse Rabi Akiva? De Amar, Lobaina, Makom, Arba, Arba. Faraba, disse Rabi Akiva, não é necessário isso dos 4 tufachim quadrados. Mesmo que não tenha 4 tufachim quadrados, tem a proibição de carregar. Detnan, onde a gente encontra que essa é a opinião de Rabi Akiva, é dessa Mishnah fala Rabba. Hazorek mirshut eachid, nirshut eachid, nirshut rabim baemtza. A pessoa jogou algo de um recinto privado, de um nirshut eachid, para outro nirshut eachid, e tinha um nirshut rabim, um recinto público no meio. Qual que é a lei? Rabi Akiva mechayev, fala Rabi Akiva, ele traz o sacrifício. Vachamim potrim, fala Rabi Akiva, Fala os sábios que não, não trai o sacrifício. Qual que é a discussão? Rebbe Akiva Savar Amrinan Kluta Kimishan Hadam, ya? Verabanan Savri Lo Amrinan Kluta Kimishan Hadam. Fala Rebbe Akiva o seguinte, revisando o caso, a pessoa está num recinto privado, jogou um objeto para outro recinto privado, mas o objeto voou através de um recinto público. Fala Rebbe Akiva, quando o objeto Kluta, ou seja, quando ele foi entrado, no, foi passado pelo recinto público no meio, é como se o objeto descansou no ar e depois continuou voando para o recinto privado. Então, quando a pessoa está no primeiro recinto privado e joga o objeto através de um recinto público para outro recinto privado, é como se o objeto parou no ar no recinto público e continuou voando. Então, conforme Rebbe Akiva, a pessoa sim, ele transgrediu a proibição de carregar, ele carregou de um recinto privado para um recinto público. É como se o objeto descansou, parou no recinto público, ele carregou do recinto privado para o recinto público e depois do recinto público para o recinto privado. Segundo, fala-me que me traz o sacrifício. E Rami fala que não. Fala que Rami não é como se o objeto descansou no recinto público e estava voando. Na prática não descansou, então não descansou. Fala que Rami, ele não traz o sacrifício. Então fala, Rabo, o que você vai dizer daqui, Akiva? O objeto é como se ele parou, descansou, onde, quando ele entrou no recinto público, como se o objeto descansou no ar, mas não descansou numa superfície de 40 centímetros quadrados. Onde o objeto estava no recinto público não tinha 40 centímetros quadrados, está no ar. E mesmo assim disse Rabi Akiva, que traz o sacrifício. Então fala, Rabo, o que se vê? Que conforme Rabi Akiva, não é necessário nem deslocar, nem descansar, fazer a kira ou anahá, de uma superfície de 40 centímetros quadrados para fazer o trabalho de carregar no Shabbat. Não, isso não é necessário. Então, fará a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva. Mesmo que a mão da pessoa não tenha 4 tefachim quadrados, não faz diferença. Pergunta. Lememe de pshita lele rabba de bekluta ki mishon hadamia? Miramos a página. Betoha sara pligi. O que você quer me falar? Que rabba tinha certeza que essa é a opinião de Rebbe Akiva e não a opinião de Rahamim? E Rabba tinha certeza que essa é a discussão entre Rebbe Akiva e Rahamim? Como a gente acabou de falar? Rabbi Baia Baia Larabba. Rabba tinha uma dúvida sobre isso. Debai Rabba. Rabba perguntou. Ou seja, Rabba está na dúvida. Qual que é a discussão entre Rebbe Akiva e Rahamim? Nesse caso, que a pessoa jogou um objeto de um recinto privado para outro recinto privado e tem um recinto público no meio. Rebbe Akiva diz, traz o sacrifício. Rahamim falou, não traz o sacrifício. Pergunta Rabba. Qual que é a discussão? Então tem duas possibilidades. Lemata me'asera pligi, ube'a pligi. As duas possibilidades, os dois lados, vão depender do caso. Sobre qual caso se trata? Então a gente já mencionou isso no juro passado. Quando a gente fala que tem um recinto público como uma rua, o Reshut Rabim, o recinto público, vai até 1 metro de altura do chão. 10 tefachim de altura do chão vai o Reshut Rabim. Acima disso já não é mais recinto público. Já o ar acima do recinto público não é considerado Reshut Rabim pela Torá. Pergunta Rabba. Será que a discussão entre Rebbe Akiva e Rahamim é como a gente falou antes? Que a pessoa jogou o objeto do recinto privado, passou pelo recinto público e foi para o outro recinto privado. Mas o objeto passou até 1 metro de altura do chão. Ou seja, passou no ar do Reshut Rabim do recinto público. Então, qual é a discussão? Rebbe Akiva Savar Kluta Kimishon Hadamia. Verabanan Savri Lombrina Kluta Kimishon Hadamia. A discussão é como a gente falou antes, que conforme Rebbe Akiva é como se o objeto descansou no ar do recinto público e depois continuou voando. Kluta Kimishon Hadamia. Então, conforme Rebbe Akiva traz o sacrifício porque ele carregou de um recinto para o outro, de um Reshut Rahid para o Reshut Rabim e depois para outro Reshut Rahid. E Rami falou que não, na prática. O objeto não descansou, então a gente não fala que é como se tivesse descansado no recinto público. Na prática, ele não descansou. O objeto voou de um recinto privado para outro recinto privado, pela Torá isso é permitido, não traz sacrifício. Isso é uma possibilidade, uma forma de explicar Machloket, Rebbe Akiva e Rami, Farabo. Mas talvez a verdade é outra forma. Farabo, ou Dilma, Lemara me asra pligi, ube pligi. Talvez a discussão de Rebbe Akiva e Rahamim é quando a pessoa jogou acima de 1 metro de altura do chão. Até 1 metro de altura do chão é o ar do Reshut Rabim. Acima disso, já o ar acima do Reshut Rabim, e a pessoa jogou um objeto do Reshut Yahid para um outro Reshut Yahid, mas em cima, acima de 1 metro de altura do chão. Então, qual que é a discussão? Rebbe Akiva Savar e Alfina Zorek Mimoshit. Rabbanan Savri e Alfina Zorek Mimoshit. É o seguinte. Os trabalhos proibidos no Shabbat, como sabemos, a gente aprende todas essas leis dos trabalhos feitos no tabernáculo, tanto na construção do tabernáculo, do Mishkan, ou na montagem e desmontagem do tabernáculo no deserto. As leis do Shabbat se aprendem dos trabalhos feitos na construção do Mishkan. Na época do Mishkan, os Leviim faziam o seguinte: eles eram moshit, ou seja, um Levi ou alguns Levi ficavam numa carroça, que é recinto privado, estendiam uma tora de madeira para outra carroça, que também é recinto privado, através do recinto público, acima do recinto público, que é no meio, o deserto que está no meio. Então, nos trabalhos do Mishkan, tinha esse trabalho de Moshit, que uma tora de madeira era estendida de um recinto privado para outro recinto privado, uma carroça para outra carroça, acima de 1 metro de altura do recinto público. Então isso é proibido pela Torá no Shabbat. Moshit é proibido. Então qual que é a discussão entre Rebbe Akiva e Rahamim? Aqui, ele jogou acima de 1 metro de altura de um Reshut Yahid para outro Reshut Yahid, acima de 1 metro de altura do Reshut Rabim. Fala Rebbe Akiva, Zorek que Moshit. E ao fim, Zorek que Moshit. Fala Rebbe Akiva, o ato de jogar equivale ao ato de estender um objeto. É a mesma coisa. Na prática, então fala Rebbe Akiva, assim como estender, como os Levim faziam, então é um trabalho proibido no Shabbat pela Torá, assim também jogar. E os Hamim falam que não. Loi Alfina Zurek Mimoshit, fala Hamim, uma coisa é estender, de um Reshut Yahid para outro Reshut Yahid, acima de 1 metro do Reshut Rabim, uma coisa é jogar. É algo diferente. Jogar não se fazia na época do Mishkan, então isso é permitido pela Torá. Então, isso é uma outra forma de explicar Machloket, Rebbe Akiva e Rahamim. É uma outra explicação do debate. E essa segunda explicação não se trata que a pessoa jogou acima de 1 metro de altura. Então, se essa é a explicação da Machloket, num caso mais grave, quando a pessoa jogou abaixo de 1 metro de altura do chão, jogou no ar da rua, aí todos vão dizer que trai o sacrifício. Porque, conforme essa segunda possibilidade de explicação, também conforme Rahamim, quando o objeto voa no recinto público, é como se ele descansou e depois continuou voando para o recinto privado segundo. E traz o sacrifício de Hadar. Então, se vê que Rabi está na dúvida, qual que é a Machloket Rebbe Akiva e Rahamim, abaixo de 1 metro de altura, então a Machloket é Klutakimishon Hadar ou não, se o objeto passou pelo recinto público, é como se descansou lá ou não. Rebbe Akiva fala que sim, Rahamim falou que não. Isso é uma forma. E se jogou acima de 1 metro, não traz o sacrifício, conforme esse primeiro lado. Ou a Machloket é justamente acima de 1 metro. Rebbe Akiva diz que jogar é como estender de um recinto privado para outro. E Rahamim falou que não. Mas abaixo de 1 metro, Klutakim Mishon Hadamia, e traz o sacrifício conforme Rahamim também. Então são duas formas de explicar a Machloket. Então, e antes, Rabba disse, nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva, que sustenta que não é necessário descansar o objeto numa superfície de 40 centímetros quadrados. Vai como Rebbe Akiva. Porque Rebbe Akiva diz, Klutakim Mishon Hadamia, o objeto entrou num outro resíduo, é como se descansou lá e depois continuou. E não descansou numa área de 40 centímetros quadrados. Então, se vê de antes que conforme Rabba tem certeza, Rebbe Akiva que disse isso, Rahamim não sustentam assim. E aqui a gente acabou de ver uma dúvida de Rabba, que pode ser que também Rahamim concordam com o Rebbe Akiva. Não, Lucas, essa pergunta nem como é, não é difícil. Batar dei bai adar ifshitalei. Rabba originalmente tinha a dúvida, e depois ele concluiu que só Rebbe Akiva sustenta assim, que clutar que me chamou Hadamim. Rahamim discute. Como a gente falou. Pergunta. Então, o que é que Merak quis dizer aqui? Rabba veio falar o seguinte. A nossa Mishnah falou o quê? O pobre, Ou ele descansou o objeto na mão do proprietário, de um recinto para outro, e carregou no Shabbat. Ou ele deslocou o objeto da mão do proprietário e descansou o objeto na rua, atrás do sacrifício. Perguntou a Gemara, nesse caso da mão, a mão não tem 40 centímetros quadrados, não tem uma área de 4 tefachim quadrados. Arba tefachim al arba tefachim. Por que o pobre traz o sacrifício? Rabba disse, vai com o Rebbe Akiva. Como a gente acabou de ver, que com o Rebbe Akiva o objeto não tem que descansar numa superfície de 4 tefachim quadrados, porque o Rebbe Akiva diz, o objeto está no ar, é como se ele descansou lá e depois continuou, não descansou numa área, numa superfície de 4 tefachim quadrados. E mesmo assim, fala bem que vai trazer o sacrifício. Então fala, mas nossa Mishnah vai com o Rebbe Akiva. Pergunta que não tem prova que a Mishnah vai com o Rebbe Akiva exatamente. O que se vê de Rebbe Akiva é uma coisa. Que o objeto não tem que descansar, a Anahá não tem que ser uma superfície de 4 tefachim quadrados. Mas talvez a Akira, o deslocamento, sim. E a Mishnah fala que não. A Mishnah fala que o pobre pegou o objeto da mão do proprietário, passou para a rua e descansou na rua atrás do sacrifício. Então, você vê da Mishnah mais do que se vê de Rebbe Akiva. Que também deslocar a Akira também não tem que ser de uma superfície dessas. Então, como qual opinião vai a nossa Mishnah, de onde se vê uma opinião dessas? E a Mara Yosef, Haman e Rebbe. Então, fala Yosef, a Mishnah vai como Rebbe. Hey Rebbe, de onde se vê que é essa opinião de Rebbe? E leima a Rebbe de Tânia. Talvez é como essa Braita. Que diz a Braita? Zarak venach agabeziz kosho Rebbe Mechayev vachamim potri. Então, agora entendeu o seguinte dessa Braita. A pessoa está na rua. É proibido também carregar na rua 4 amot, 2 metros. Olha só o caso. Digamos que a pessoa pegou uma roupa e jogou num ziz. Um ziz é uma extensão de um muro. Digamos que tem um graveto preso ao muro, ele jogou a roupa 4 amot, 2 metros, e a roupa descansou nesse graveto. O graveto não tem 4 tefachim quadrados. Farebe traz o sacrifício mesmo assim. E os raminhos isentam ele. Então, se vê de Rebbe que esse é um ato de carregar, ele deslocou o objeto e jogou num graveto desses, traz o sacrifício, você vê que não é necessário esses 4 tefachim quadrados de superfície. Mas fala, mas não tem prova dessa braita para a nossa Mishnah, nessa braita é um outro caso, Atam Kedebaina Lemeima Lekaman Kedabai, como a Abai já falou, da Marabai. Como é que a Abai explicou esse caso do Ziz? Não é um graveto, fala a Abai. Achabei lana omet birshut yachid venofono telejut rabim. Bezerag, Benach, Anufo. Fala, Bai, primeiro de tudo, qual é o caso aqui? O caso não é como a gente entendeu antes. A pessoa está na rua. Tem uma árvore, a árvore cresceu num recinto privado, mas a folhagem, o nof, entrou na rua. Se estendeu e está também na rua. Tem lá galhos, tem lá folhas. Ele jogou, digamos, uma roupa e a roupa prendeu num galho. Farebe traz o sacrifício de Hatat, ele carregou no Shabbat, por quê? Derebe Savar Amrinan Shadinofo Batarikaro. Verabaran Savri Lo Amrinan Shadinofo Batarikaro. Farebe, mesmo que a roupa descansou nesse galho, e o galho não tem 4 tefachim quadrados, não tem 40 centímetros quadrados de superfície, mas Farebe, a lei do galho é como a lei do tronco. O tronco tem essa espessura, é uma superfície dessas. Então, Farebe, a árvore é vista como uma coisa só. Uma vez que o tronco tem essa importância de 4 tefachim quadrados ou mais, no caso, também o galho tem. Então, a roupa ou outro objeto descansou no galho, é como se descansou sim numa superfície importante dessas, relevante dessas, de 4 tefachim quadrados, por causa do tronco. Assim, Farebe, não traz o sacrifício. Rami falou que não. O galho não tem essa superfície, essa largura, essa área, então ele não traz o sacrifício. Então, vai lá, Gemara, isso não tem a ver com a Mishnah. Mishnah se trata que a pessoa descansou ou deslocou o objeto da mão de alguém. A mão não tem 4 tefachim quadrados. Então, quem disse Rebbe Yosef que a Mishnah vai como Rebbe? Ela é Rebbe. Detalhe, então vai como essa braita que traz Rebbe. Traz a opinião de Rebbe. Zarak Bereshut Rabim, Bereshut Rabim, Bereshut Yachid Baemtza. A pessoa pegou um objeto num recinto público. jogou para outro recinto público e tinha um recinto privado no meio. Rebbe Mechayev, Achim Potrim. Para Rebbe traz o sacrifício, para Achim que não. O que significa? Então, explica melhor. Na Mara Budá Amar Shmuel, Mechayev é a Rebbe, Stein, Achim no chão Otzam, Achim no chão Achnassá. Fala Rebbe Budá em nome de Shmuel. Quando o Rebbe disse que ele traz o sacrifício, traz dois sacrifícios. Ou seja, tem a Achnassá e tem a Otzá. Ele saiu no recinto público. Ele jogou para outro recinto público, mas tinha um recinto privado no meio. Farebi, esse objeto ele entrou do recinto público para o recinto privado primeiro, isso é uma Achnassá, traz um sacrifício por causa disso, e ele saiu do recinto privado para o segundo recinto público, então é uma Otzá, traz outro sacrifício. Então o que se vê? Ah, mas lo vai akira, velo anachá, gabe makom, dalet al dalet. Se vê de Rebi que o objeto não tem que ser deslocado, não tem que ter akira, nem anachá, descansar, numa superfície de 4 tefachim quadrados. Porque nesse caso o objeto voou no recinto privado, não descansou lá. E mesmo assim disse Rebi que traz os sacrifícios. Então, fala você, a nossa Mishnah é como Rebi. Fala, não tem prova. Haid Maralá já foi explicado sobre isso. Rav Shmuel da Metalá, disse Rav Shmuel. Lome Chayev Rebi, era birjuta yachid mekura. Damrinan, beta keman de malha dame. Disseram Rav Shmuel. Sabe em que caso Rebbe disse isso? Em que caso Rebbe disse que traz esses dois sacrifícios? É quando esse recinto privado do meio é uma casa coberta com teto. Aí, quando esse objeto entrou nessa casa, uma vez que a casa é toda coberta, toda envolvida com paredes de teto, é como se toda essa casa fosse uma substância. Então, é como se o objeto ele descansou numa substância, que é o interior da casa, e passou para o outro recinto público. É assim como se descansou numa superfície de 40 centímetros quadrados, porque essa substância tem mais do que isso. É como se a casa toda fosse preenchida por uma substância, com essência, com algo palpável, como se descansou nessa substância, e aí continuou para o próximo recinto público. Nesse caso, disse Rebbe que traz esses dois sacrifícios. Nesse caso, o objeto sim descansou numa superfície de 4 tefachim quadrados, porque essa é a situação dessa substância. Não é, esse ar dentro da casa não é visto como um ar aberto da rua, é visto como uma substância. Então, nesse caso, disse Rebbe isso. E tem sim essa superfície de 4 tefachim quadrados nesse caso. Mas se fosse um recinto privado descoberto, que não tem teto, falará Vishmoel, conforme Rebbe não traz o sacrifício. Então, se você for falar, a Mishnah, nossa Mishnah, também se trata de recintos cobertos. Também esse é o caso da Mishnah. A Mishnah vai como o Rebbe. Rebbe disse que um recinto coberto é como se fosse preenchido por uma substância. Então, por isso, quando o pobre tirou o objeto da mão do rico ou devolveu, é como se ele descansou o objeto, deslocou, numa superfície de 4 tefachim quadrados. Se você for falar assim, Hatenach birshut yachid mekura, birshut rabim mekura mechayav. Então, essa resposta funciona com relação ao recinto privado. O pobre está na rua, o proprietário está no recinto privado. O recinto privado, sim, tem o teto, vamos falar. Aí, quando o pobre descansou o objeto na mão do rico dentro da casa ou deslocou, tudo bem, é como se essa casa fosse preenchida por uma substância. E tem esses 4 tefachim quadrados, essa superfície. Mas a rua não pode ser que é coberta. Por quê? Shmuel bar Yehuda amar biaba amar avun amará. Falou sábios em nome de Rav. Amavir chefet zar ba'amol berishut rabim mekura patur lefishero domere de glemidbar. Falou sábios em nome de Rav. Se a pessoa carrega um objeto num recinto público coberto, ele carregou 4 amol, 2 metros, ele não traz o sacrifício, porque isso não é considerado um recinto público como no deserto, na quando eles carregavam lá para o tabernáculo, era num recinto público descoberto. Esse é o caso que a Torá proíbe pela Torá carregar. Se é um recinto público coberto, não tem que trazer o sacrifício de Hadar, como a gente já falou, os trabalhos do Shabbat se aprendem dos trabalhos do tabernáculo, e lá o recinto público era descoberto. Então, se a pessoa carregou no recinto público coberto, não traz o sacrifício. Então não pode ser que o caso da Mishnah, que o pobre está no recinto público coberto, porque pela Torá ele não carregou, ele não transgrediu a proibição de carregar no Shabbat. Então a pergunta volta, como qual opinião vai a nossa Mishnah, que diz que a pessoa que deslocou ou descansou um objeto numa superfície menor do que 4 tefachim quadrados, a superfície não tem 4 tefachim quadrados, mesmo assim é constatado que ele carregou pela Torá e traz o sacrifício. Então a gente vai deixar isso em aberto, vamos ver amanhã a resposta e a explicação desse conceito, com muito mais. Amém.